Quando os galos cantam, começa o Regional Rural. Bom dia!
Ora viva, bom dia, é um prazer enorme estar na sua companhia. Meus amigos, hoje é quarta-feira, apesar de ser 3 de março. Normalmente nós temos a tendência de terça-feira 3, não, aqui não. Hoje é 3 de março, quarta-feira, e sejam bem-vindos a mais um Regional Rural. Hoje um tema extremamente importante, extremamente atual, até porque há coimas se as pessoas não acatarem. Estou a falar da limpeza dos terrenos, da limpeza das matas, e é importante esclarecer, porque apesar de já estarmos para aí no terceiro o ano em que isto é obrigatório em Portugal, ainda há muita dúvida sobre o que limpar, quais são as dimensões que temos que limpar, aonde limpar, e é tudo isso que vamos conversar daqui a pouco com o responsável pela Proteção Civil da Câmara Municipal de Montemor, que teve a gentileza de partilhar connosco o seu saber, o seu conhecimento. Falo do engenheiro Hélder Araújo, vai ser daqui a pouco, porque agora é a altura de dar os bons dias ao João Esteves. Olá João, já acordaste? Bom dia!
Olá, Carlos Gaspar e Luís Vaz, bom dia! Hoje estou aqui para partilhar convosco e com todos os nossos ouvintes os melhores parceiros para ajudar a ter boas produções. Falo das lojas Terra a Terra. São lojas agro-rurais que têm tudo o que um produtor agrícola precisa e técnicos que o ajudam em cada momento. E mais importante é que há uma perto de si. Tome nota. Em Mira, na Rua do Matadouro, em Cantanhede, junto à Cooperativa Agrícola, e também em Soura, na Cooperativa. Lojas Terra a Terra, o seu parceiro para a agricultura e pecuária. Vamos ao trabalho? Bom dia para todos.
Muito bom dia. Já agora só dar mais uma nota. Lousão Mel, que é a Cooperativa Agrícola de Apicultores da Lousã e Conselhos Limítrofes, convida todos interessados a assistir a este sábado um webinar sobre iniciação à apicultura, parte 1. Os interessados só têm mesmo que dirigir-se ao site e à página da Lousão Mel, inscrever-se e participar. É totalmente gratuito e ali a engenheira Ana Paula Sansana vai-nos explicar como é que funciona a biologia da abelha, quais são os equipamentos de proteção necessários para cuidar das abelhas, do tipo de colmeias, material apícola e tanta outra informação fundamental para cuidarmos destas nossas amigas que são as abelhas, contrariamente àquilo que as pessoas pensam. Dizer também que na próxima sexta-feira há uma manifestação das mulheres agricultoras. Não sabia? Mas é verdade. Existe uma associação das mulheres agricultoras e rurais portuguesas. Estão filiadas na CNA, na Confederação Nacional da Agricultura, e na próxima sexta-feira vão ter uma ação para reafirmar o seu direito a produzir uma alimentação de qualidade e, naturalmente, exigir algum apoio. Dizer também que no próximo dia 9 de março a Singenta apresenta soluções inovadoras para o controle de infestantes na cultura do milho, num webinar que também pode assistir, principalmente aos produtores de milho que nos estão a escutar e a ver a esta hora da manhã, e dizer que continua disponível, através da plataforma Celurico com Gosto, a Feira do Queijo de Celurico da Beira. No conforto da sua casa, apenas basta ter um computador, um tablet ou um smartphone, digitar siluricocongosto.pt, pode visitar Celurico da Beira, conhecer como todo o ciclo de produção do queijo Serra da Estrela e, naturalmente, fazer também as suas compras. Luís Vaz, bom dia também para ti. Previsão de estado de tempo para hoje.
Bom, hoje vamos ter um dia com céu pouco nublado ou limpo. A temperatura vai chegar aos 20 graus em Coimbra. Temperatura de primavera.
É verdade. E basta olhar para a nossa janela para vermos uma manhã bonita e nada de frio. Aliás, se tiverem a oportunidade de ver o Facebook do Jornal do Centro, ao vir para cá, eram para aí perto de 7 da manhã, eu mostrava como Coimbra está bonita a esta hora da manhã. Meus amigos, quando eu digo Coimbra, estamos a falar para o mundo inteiro através das redes sociais da Rádio Jornal do Centro. E agora vamos a um tema extremamente importante neste altura, que tem a ver com a importância de nós podermos cuidar com a limpeza das matas, das florestas e da chamada faixa de combustão. O que é isto? É isso que vamos falar daqui a pouco, já de seguida, com o engenheiro Hélder Araújo, responsável pela Proteção Civil da Câmara Municipal de Montemor.
Regional Rural. Aqui falamos de agricultura, floresta, apicultura, máquinas agrícolas, agropecuária e tudo mais ligado ao mundo rural. Bom dia!
Muito bom dia, Sr. Engenheiro. Obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por estar connosco a esta hora da manhã. Há aqui muitas dúvidas que muitos agricultores, produtores, cidadãos, de uma forma geral, porque eu também sou obrigado a fazer a limpeza do terreno à volta de minha casa. Todos nós somos obrigados, desde que estejamos à volta de uma floresta, de uma mata, em manter essa tal faixa que chamam faixa de combustão, não é?
Exatamente. As faixas de combustão podem ser divididas em várias classificações, nomeadamente 50 metros, caso seja uma habitação ou menos que 10 habitações, esse centrozinho seja as casas dos os edifícios isolados ou dispersos, caso seja um aglomerado mais consistente com tecido urbano ou construções, terá 100 metros essa intervenção.
Explique-me basicamente, no fundo, pela sua experiência nestes anos todos, o que é que as pessoas ainda não entenderam que é preciso fazer?
Muitas vezes as pessoas limpam os povoamentos, mas praticamente intervêm só no espaço rasteiro, nos matos, nos tojos, nos silvados. Continuam a não fazer o afastamento devido das copas. Nós temos muitas situações em que o proprietário regula, faz, limpa os terrenos, estão minimamente limpos. Contudo, como temos distanciamentos de copas muito elevadas para os povoamentos de pinho e de eucalipto, que basicamente é a floresta que nos caracteriza nesta região, acaba por nos condicionar bastante, às vezes, os altos, e mesmo com a GNR é complicado. Porquê? Porque para além da limpeza do chão, é necessário limpar a parte vertical da árvore e também permitir que as copas entre as várias árvores também tenham uma dimensão para estas duas espécies, nomeadamente com 10 metros, o que significa que um terreno com 50 metros de intervenção junto a um edifício ficará com muito poucas árvores. Isto são situações que têm estado a acontecer e continuarão, porque é uma situação que as pessoas ainda não estão muito predispostas a fazer os cortes rasos ou estas distâncias ainda nestas intervenções, nestas faixas.
Até porque é caro, não é, Sr. Engenheiro? Passa muito por aí.
Sim, exatamente. As intervenções de limpeza e manutenção dos povoamentos junto, porque nós temos uma propriedade muito, muito pequena e basicamente a produção florestal acaba por ser muito exígua, o que significa que os proprietários têm custos de manutenção dos povoamentos anuais, porque há situações que durante o ano temos que intervir no povoamento mais que uma vez, anos chuvosos, como por exemplo este ano. Se intervirmos agora até março, em julho, maio, voltamos que voltar a intervir porque os fetos e o tipo de prestação têm crescimento muito rápido, o que significa que podemos ter que fazer duas intervenções de limpeza em volumes florestais até ao início do verão, contando que o verão, geralmente associamos o verão a partir do 15 de maio com os períodos críticos, mas podemos ir até 1 de julho, não sabemos muito bem. E com o fenómeno das alterações climáticas, acaba por também nos permitir aqui alterações diferentes e períodos de verão, inverno, outono diferentes.
Sr. deixa-me fazer aqui outra questão que tem a ver com o medo que as pessoas têm. Podemos efetivamente ser multados? A GNR ou a PSP podem chegar ao pé de mim e multar-me porque eu não fiz essa limpeza? Ou isso ainda não está na prática?
Pode. Basicamente os anos saem um conjunto de pontos identificados pela GNR. É a Brigada CEPNA, geralmente a Brigada CEPNA da GNR é que acompanha mais estas situações no terreno e tenta-se sempre muito falar com o proprietário, notifica-se sucessivamente o proprietário para ele dar cumprimento. Quando temos a extinção destes atos todos, aí teremos que assumir o aviso, a colocar no terreno e executarmos por parte do proprietário a limpeza e depois mais tarde remeter para as finanças para sempre restabelecidos da despesa efetuada na intervenção. Só que isto são atos que demoram sempre bastante tempo e não é fácil porque, infelizmente, como não temos cadastro, às vezes é muito complicado nós identificarmos quer a geografia da propriedade, quer o proprietário da propriedade. Muitas das vezes são heranças e temos heranças e divisas. É extremamente, às vezes, complexo identificarmos o legítimo proprietário do terreno.
De quem é quem?
Exatamente. Infelizmente temos a nossa estrutura fundiária agrícola e florestal de monte, não falo do vale, isto está bem e organizado, não estou a falar da parte de monte, que é extremamente complicado a questão do cadastro e a questão da bonificação proprietária.
Vamos só aqui definir alguns termos, nomes, para que as pessoas possam perceber. Estamos a falar para quem percebe, no fundo, do mundo rural, estamos a falar para muita gente das cidades e que ouve falar na televisão, ouve falar nas rádios, mas não sabe bem o que é que estamos a falar. O que é que são, no fundo, as queimadas e as queimas de sobrantes das culturas?
São dois termos que se aplicam ao como se faz, basicamente, a localização da fogueira. Uma fogueira ou é localizada no espaço e no terreno e é, a queima é feita, um amontoado é feita esta intervenção e essa utilização da porta, das podas, das aves, e nós fazemos um monte e queimamos e localizamos essa. A outra é uma extensão. Quando fazemos, por exemplo, uma renovação de uma pastagem ou fazemos a queima do restolho, que nos acontece no Val do Mondego, em que nós colocamos as propriedades em continuidade num cordão de fogo em que vai eliminando os sobrantes em extensão da propriedade. Não é fixa. Enquanto uma é localizada num espaço, a outra deixa-se, existe uma continuidade no terreno em que é feita a ação. O uso é o mesmo, é o fogo, mas o espaço em que ela ocorre ou como ela é realizada é diferente. Uma é localizada, a outra é feita em extensão.
E aqui é necessário nós avisarmos os bombeiros para nos acompanhar?
E exatamente. É sempre obrigatório fazer a comunicação ou a autorização.
Quer para uma situação, quer para outra?
Sim. É sempre comunicar. Porquê? Porque a partir do período crítico é proibido o uso do fogo. O que significa que, nesta altura, quem estiver a fazer as queimas dos sobrantes, dos pomares, quem estiver a fazer a limpeza de um terreno florestal, quem estiver a limpar um terreno agrícola, pode comunicar, basta comunicar. Há um sistema próprio, ou no município, ou no Instituto da Conservação de Natureza e Florestas, que tem um link próprio, onde basta inscrever-se e comunicar. É uma mera comunicação. É só informar que irá fazer o dia, o horário e o local, para que os agentes de proteção civil conheçam, nomeadamente os serviços de proteção civil, os bombeiros e a GNR. A outra questão, aí já tem que ter uma autorização. E sempre fora do período crítico. Nomeadamente, o período crítico sai todos os anos, pode decorrer entre o dia 15 de maio, 1 de junho ou 1 de julho, consoante as condições climatéricas que nós estejamos durante o ano. Mas os últimos dois anos tem sido sempre a 1 de julho, tem sido o período crítico.
Ou seja, eu posso queimar até lá?
Até lá, exatamente.
A partir daí é que não?
A partir daí já é proibido o uso do fogo.
É um pouco isso. Sr. Engenheiro, só para, em jeito de conclusão, para quem nos escuta e estas temáticas é importante, quais são, no fundo, os conselhos que, como responsável da Proteção Civil, nos deixa? O que é que nós podemos ou devemos fazer pela nossa segurança e, naturalmente, pela segurança da mata e da floresta à nossa volta? O que é que nós podemos ou não fazer, não colocando em risco, digamos, que os outros, e quando eu digo os outros estou a falar, naturalmente, numa extensão em que poderá poder servir de rastilho para um incêndio que depois pode ter proporções que nós não imaginamos quais são?
Exatamente. O proprietário da edificação terá que ter sempre alguns cuidados com a mesma, terá que ter sempre também o acondicionamento de materiais junto à edificação e mesmo os materiais de construção da própria edificação tem que ter alguns cuidados e tem que ter alguns comportamentos para salvaguardar a sua habitação. O proprietário florestal terá que minimamente ter o terreno limpo, nomeadamente pode fazer para a produção e sempre o intuito de manter a produção pode selecionar as árvores estejam mais danificadas, as infestantes que não têm um valor económico, a limpeza do próprio mato, se selecionar e se condicionar mesmo a sua floresta, também acaba por ter uma melhor floresta e acaba por ter um melhor desempenho de floresta e depois melhor produção. Se nós selecionamos as melhores árvores, se nós selecionamos as árvores mais direitas para corte de madeira ou se for para pasta, basicamente se nós cuidarmos também do nosso da nossa floresta, ou como um jardim, como se cuida de um jardim, se nós cuidamos da nossa floresta com todas as intervenções de limpeza, desrama, selecionar melhores árvores produtivas, acabamos depois por ter melhor viabilidade e melhor rendimento com a própria floresta. E assim conseguimos, quer salvaguardar, o proprietário quer salvaguardar o seu património florestal e o proprietário acaba por ter a sua edificação em segurança. E nós, a nível de intervenção, acaba por, quer os bombeiros na intervenção de combate a incêndios, acabam por ter uma melhor facilidade de combater e até mesmo, se o incêndio passar, acaba por a floresta também ter alguma resiliência a essa passagem de fogo.
Fica aqui estas recomendações, estes conselhos de quem sabe, de quem está no terreno no dia-a-dia. Coisas complicadas, alguma curiosidade queira partilhar connosco, alguma peripécia com que o tenha deixado assim mais ou menos surpreendido, como é que é possível isto ainda acontecer com gente, com agricultores, com produtores, com quem se tenha cruzado por causa desta temática?
Uso o fogo às vezes surpreende-nos, porque os nossos idosos e os nossos avós, eu falo para os meus avós que também temos em casa, e eles estão, como já estão habituados a fazer uso do fogo há algum tempo, às vezes arriscam demasiado.
E não aceitam os conselhos novos.
Sim, exatamente. Às vezes arriscam demasiado e às vezes pregam-nos uns sustos valentes e não é fácil, às vezes, quando chegamos a uma situação e encontramos pessoas esmaiadas, quer pelo fumo, quer pela estrutura, junto a uma fogueira, e se a fogueira expandir, a coisa pode ser mais complicada. O que o fogo tem-nos acontecido muitas das situações de descontrolo, porque a fogueira é mal feita ou é as pessoas facilitam. Nós temos o hábito de facilitarmos muito, não termos junto de nós uma enxada para fazer uma limpeza à volta da fogueira, ou temos um ponto de água para fazer um rápido atuação para extinguir o fogo. Às vezes somos um pouco negligentes e às vezes somos surpreendidos por essa nossa negligência.
Ou seja, pensamos que só acontece aos outros, um pouco isso.
Exatamente.
De uma maneira portuguesa, não é?
Exatamente.
Sr. Engenheiro, qual é o prazo que eu tenho para limpar, então, a zona circundante da minha casa? Até quando é que eu posso fazer?
Neste momento, e sem alteração nenhuma no diploma, até 15 de março.
15 de março?
Exatamente.
Fica ao convite. Um abraço, amigo, e obrigado pela sua disponibilidade de partilhar com os nossos ouvintes o seu saber, os seus conhecimentos e esses esclarecimentos que acabou de nos deixar. Um dia feliz para si. Muito obrigado, Sr. Engenheiro.
Bom dia.
Engenheiro Hélder Araújo, responsável pela Proteção Civil da Câmara Municipal do Montemor Velho, a passar por aqui neste Regional Rural, a dar-nos estes conselhos sobre as queimadas, queimas de sobrantes das culturas, distâncias referentes às limpezas dos terrenos, a proximidade das populações, dos caminhos, das casas, e tem até o próximo dia 15 de março para fazer sem apanhar multa. Depois, sujeita-se. Bom dia. São 7 horas e 53 minutos. Este é o programa da manhã, Regional Rural, onde o mundo rural tem voz entre as 7h30 e as 8, aqui na Regional do Centro.
Mais uma vez, aqui estou para desejar a todos um bom dia. Agora quero falar das lojas Terra a Terra. São lojas agro-rurais que têm tudo o que um agricultor ou produtor precisa para ter bons resultados nas suas colheitas. Desde as ferramentas, acessórios, produtos fitofarmacêuticos, rações, etc, etc. E especialistas que o vão ajudar a encontrar soluções para o que necessita. E melhor que tudo, é que as lojas Terra a Terra estão perto de si. Tome nota, em Mira, na Rua do Matadouro, em Cantanhede, junto à Cooperativa Agrícola, e também em Sor, na Cooperativa. Lojas Terra a Terra, o seu parceiro para a agricultura e pecuária. A continuação de um bom dia.
Muito obrigado, João Esteves, e já agora aproveito também para mais uma vez chamar a atenção para quem gosta de abelhinhas. A Lousamel, Cooperativa Agrícola e Apicultores da Lousã, vai promover no próximo sábado, dia 6, um webinar, uma aula, se assim preferir, sobre iniciação à apicultura, parte 1. É feita pela engenheira Ana Paula Sansana, que vai nos falar da contextualização da atividade, da biologia da abelha, equipamentos de proteção, o tipo de colmeias, material apícola, tudo aquilo que é necessário para nós sermos apicultores e conseguirmos o bom mel. Este webinar é totalmente gratuito, está sujeito apenas à inscrição prévia, que pode fazê-lo através do Facebook da Lousamel. Aproveito para dizer também que os produtores de leite estão preocupados com a situação do setor e hoje, dia 3 de março, por volta das 11 horas, vão realizar uma conferência de imprensa no Salão do Auditório da Junta de Freguesia de Valga, Aveiro, para nos dar conta da situação que o setor vive neste momento. A Singenta apresenta soluções inovadoras para o controle de infestantes na cultura do milho em webinar no próximo dia 9 de março, será um dos temas do Regional Rural aqui na Regional do Centro. Luís Vaz vai-nos partilhar agora como é que o trânsito está neste momento a circular nos principais acessos à cidade de Coimbra, quando faltam 5 minutos para as 8.
Bom, já temos trânsito aumentar de intensidade, principalmente na zona de Condeixa, em direção a Coimbra, e quanto à cidade de Coimbra, ainda está tudo verde, sempre a andar, tudo normal, tranquilo a esta hora.
De uma forma pacífica. E o tempo?
O tempo, vamos ter um dia de céu pouco nublado ou limpo, no entanto, há a possibilidade de aguaceiros fracos, a temperatura vai chegar aos 20 graus.
E terminamos assim o Regional Rural de hoje, daqui a pouco vem o programa da manhã, que vamos conhecer como é que a União de Freguesias de São Martinho de Árvore e Lamarosa estão a viver esta segunda fase do confinamento. Depois vamos dar um saltinho até Penacova, onde está a decorrer o Festival da Lampreia de uma forma diferente. Vamos falar com o Presidente da Câmara Municipal. Depois, a Mavim tem vindo a manifestar o seu desagrado pela forma como o Governo e o país têm ajudado ou não ajudado os produtores, e agora com o Plano de Resiliência, de Recuperação e Resiliência, ainda mais esquecidos ficaram. E vamos, naturalmente, falar depois também com a Ordem dos Engenheiros, a Secção Regional, com o Engenheiro Armando Silva Afonso, sobre um evento que hoje vai ter lugar, integrado nas comemorações dos 731 anos da Universidade de Coimbra, intitulado IP or Vision, Equipamentos de Medição Inteligente. O que é isso? É isso que vamos saber daqui a pouco. São 7 horas, 56 minutos. Bom dia. Até já.
Está a ouvir o Regional Rural, o programa que lhe fala das questões relacionadas com o mundo rural. Bom dia.